A audiência pública apresenta ações contra a violência às mulheres na Assembleia Legislativa. Na última quinta-feira, dia 26, o auditório Milton Figueiredo, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, foi palco de uma audiência pública, requerida pelo deputado estadual Lúdio Cabral. O encontro teve como objetivo apresentar relatório dos trabalhos desenvolvidos pela Câmara Setorial Temática, criada para promover estudos em defesa da vida das mulheres, diante dos altos índices de feminicídio no estado. O parlamentar destacou que a problemática tem quesitos estruturais e culturais.
Nós propusemos à Câmara Setorial Temática, quando a minha colega Edna Sampaio veio para o parlamento, para aprofundar o debate sobre, além do diagnóstico do feminicídio em si, um diagnóstico sobre a atuação do Estado para proteger as mulheres. Então a Câmara fez esse trabalho e nós estamos debatendo hoje na audiência o conteúdo de todo o esforço, de todo o levantamento que a CST fez. Raciocinando como médico sanitarista, há desde problemas na promoção da saúde mental dos homens em especial, a incapacidade, a dificuldade de o Estado, nas situações em que a violência ocorre e se mantém, dá conta de, mesmo com denúncia, mesmo com ação judicial, dá conta de assegurar a proteção às mulheres.
A audiência também buscou dar transparência e publicidade institucional às ações realizadas pelo grupo, que atua na identificação das responsabilidades do poder público, na análise da estrutura e do funcionamento da rede de proteção às mulheres e no financiamento das políticas públicas voltadas à prevenção da violência. Dados recentes do Observatório Caliandra reforçam a gravidade da situação em Mato Grosso. O estado segue registrando números preocupantes de feminicídio e violência doméstica, evidenciando a necessidade de ações integradas, investimentos contínuos e fortalecimento da rede de atendimento. Rosana Leite, defensora pública e coordenadora do Núcleo de Defesa das Mulheres, elencou fatores importantes para que os índices de violência em Mato Grosso possam diminuir.
Eu penso que nós temos um arcabouço de normas que fazem parte dos direitos humanos das mulheres no país, que são muito importantes. Todavia, essas normas não são cumpridas como deveriam. Por se tratar de mulheres, então sempre é tudo mais difícil. Mesmo se falando de direitos humanos das mulheres, que são direitos mínimos que todas nós devemos contar, mas acaba sendo de extrema gravidade. A formação das redes, que essas normas sejam aplicadas de forma homogênea, que haja de fato um comprometimento no enfrentamento à violência contra as mulheres e na aplicação dos direitos humanos no país. Então, quando nós pensamos em uma audiência pública como essa, mais uma vez tratar o tema, mais uma vez debater o tema, nós estamos cumprindo com o artigo 8º da Lei Maria da Penha, que é fomentar esse debate, trazer esse debate, já que ele precisa estar em todos os lugares e ainda mais na casa do povo. Eu penso que hoje as mulheres passaram a conhecer os seus direitos, tal como a Lei Maria da Penha. Eu falo tanto na Lei Maria da Penha, nós falamos tanto nela, porque a violência que mais acontece é dentro do ambiente doméstico e familiar. Então, hoje, há um conhecimento maior da sociedade. 98% da sociedade conhece, ou já ouviu falar na Lei Maria da Penha, segundo o IPEA. Então, eu não penso que seja uma revanche. O que eu acho que está acontecendo realmente é... Nós tivemos de 2018 a 2022 uma tentativa de desmantelamento dos direitos humanos no país. Hoje nós vivemos resquícios dessa tentativa. Então, as mulheres tiveram que ser resistentes, as mulheres tiveram que ir buscar pelos seus direitos, se reconstruir. Tivemos no governo federal mais de 90% dos recursos que eram destinados para as mulheres totalmente cortados. Então, hoje vivemos resquícios de tudo isso e ainda em um Estado conservador, em um país conservador, onde precisa se enfrentar toda a violência contra a mulher em todos os lugares.
O relatório apresentado pela Câmara Setorial Temática deve servir como base para a formulação de novas estratégias e o aprimoramento das políticas públicas no Estado. A suplente à deputada estadual, Edna Sampaio, falou a respeito.
Ao analisar os dados, as principais falhas que nós encontramos é justamente da institucionalização da rede de proteção às mulheres no estado de Mato Grosso, né? O que significaria ter uma lei que cria essa rede com os órgãos estabelecidos as suas competências institucionais legais dentro da rede e também protocolos que façam com que essas instituições conversem entre si, independente de indivíduos que se conhecem dentro dessa estrutura. Ou seja, formalizar um protocolo onde as instituições saibam como proceder no caso de relação de encaminhamento das mulheres às necessidades e às demandas nos casos de violência, mas também na prevenção. A violência contra a mulher começa muito antes do feminicídio, então a rede ela tem que funcionar oficialmente, legalmente, com competências definidas, com protocolos, desde a atenção primária, a prevenção, até quando realmente o crime acontece. Nós vamos apresentar as principais críticas, porque, obviamente, nós não podemos olhar um problema sem a ferramenta da crítica para saber aonde é que a gente precisa atuar. E depois nós vamos apresentar também quais as recomendações que a CST está fazendo para as autoridades públicas no sentido de implementação de políticas públicas para as mulheres no próximo período. Então, o nosso esforço todo é para que o poder público, o Estado especialmente, os governantes, que tem como prerrogativa constitucional o Estado no território articular os municípios, que a gente discuta a questão da violência contra a mulher, não apenas do ponto de vista da polícia, porque o que a gente precisa é, sim, mais contingentes de polícia, precisamos pensar num concurso com policiais mulheres para poder atender as patrulhas Maria da Penha. Nós estamos mostrando, inclusive no relatório, como é que a violência contra a mulher acontece já na organização dos decisores do poder. Quantas mulheres estão realmente em cargos que vão decidir sobre o orçamento e a prioridade do Estado? Nós temos muitas mulheres em cargos de comissão, mas nós não temos mulheres em cargos estratégicos que decidem sobre a alocação de recursos. É por isso que a questão da mulher não é tratada como deve no orçamento público. Não se trata de um ou outro governo, se trata de uma estrutura de poder que historicamente excluiu as mulheres.
A iniciativa reforça a urgência do tema e o papel do poder público na construção de soluções concretas para reduzir os índices de violência e preservar vidas. Para a Rádio Assembleia, Aline Ferreira.